Muito boa tarde a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos depois do almoço no qual convivemos um pouco na sala de refeições dos senhores deputados, embora agora vamos trabalhar na sala de refeitório dos frades ou no refeitório dos monges, que era aqui nesta belíssima sala, que eu há pouco não tive oportunidade de fazer uma referência a esta sala, e aconselho todos que no fim da conferência se passeiem um pouco por estes lindíssimos azulejos do século XVIII que aqui foram mantidos na reabilitação que fizemos desta sala, que era a sala de refeições dos monges beneditinos. Como sabem, estamos no Palácio de São Bento, que é hoje a Assembleia da República, e aqui era a sala de refeições dos monges beneditinos, onde hoje nós, em vez de comermos, meditamos. E, portanto, vamos dar sequência aos nossos trabalhos através deste segundo painel, no qual iremos refletir sobre a estratégia Europa 2020. O painel será moderado pela Sra. Deputada Maria dos Mercês Borges, que aqui tenho ao meu lado esquerdo, que é deputada desta comissão, representando o Partido Social Democrata, e temos hoje connosco o Sr. Professor Carlos Zorrinho, que é Secretário de Estado no quadro do Ministério da Economia, e, portanto, o Sr. Ministro da Economia manifestou-nos, digamos, a circunstância de ter de representar o país no Conselho da Competitividade, penso eu, em Bruxelas, que é um Conselho importante, hoje onde se terão a tratar matérias relevantes para a União Europeia, e, portanto, o professor Carlos Zorrinho, que é Secretário de Estado neste Ministério, fará o favor de o representar e de o representar devidamente, estou certo. E temos também o Sr. Professor António Estelha, da Universidade Carlos III de Madrid, e o nosso Presidente do Conselho Económico e Social, professor Silva Peneda. E, portanto, temos três oradores de alto gabarito, gente que reflete há muito tempo sobre estas questões da estratégia de Lisboa e agora da nova estratégia Europa 2020, e eu, sem mais delongas, dava a palavra à Sra. Deputada Mercês Borges, Maria dos Mercês Borges, que irá conduzir este painel. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma palavra de saudação muito especial aos membros da mesa, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Professor António Estel, ao Sr. Professor Silva Peneda, e uma saudação também muito especial a todos os presentes, e depois de uma manhã muito frutuosa de reflexão sobre o empreendedorismo e com experiências tão interessantes e elucidativas do que podemos fazer no sentido de cada vez mais inovarmos, introduzirmos o conhecimento e o desenvolvimento para potenciar o crescimento económico e social no nosso país. Temos hoje aqui uma abordagem, um novo desafio que se coloca aos países da União Europeia e a Portugal também, como parte integrante, que é a estratégia da União Europeia, a Estratégia 2020. Tem três pilares de prioridades, a de crescimento, em que o crescimento surge como implicando a adoção de um vasto leque de ações, quer a nível nacional e na implementação de 7 iniciativas emblemáticas a nível da União Europeia, e esta Estratégia Europeia 2020, com as três grandes prioridades, o crescimento como na base inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento inclusivo, serão, portanto, os grandes desafios que a todos nós se colocam, e para esta grande reflexão temos esta tarde aqui os membros da mesa, que passo de imediato e sem mais delongas a palavra ao Sr. Secretário de Estado para connosco refletir sobre esta importante área e estes novos desafios para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Senhora Social e Administração Pública, caro amigo Sr. Deputado Ramos Preto, Senhora Deputada Maria das Mercedes Borges, coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata nesta mesma comissão, caros colegas de painel, professor Silva Peneda, presidente do Conselho Económico e Social, professor António Estela, professor da Universidade Carlos III de Madrid, é um gosto, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que estou nesta sessão, representando, como foi referido, o senhor Ministro da Economia. Queria começar por felicitar o Parlamento e a Comissão de Trabalho, o Centro Social e a Administração Pública pela oportunidade deste seminário. De facto, a definição da Europa 2020, da Estratégia Europa 2020, sucede à Estratégia de Lisboa. Queria, aliás, referir que, quer em relação à Estratégia de Lisboa, quer em relação à Estratégia Europa 2020, eu tenho a função delegada de ser o seu coordenador em Portugal e de coordenar em simultâneo uma rede de pontos focais que representam todos os ministros, a rede nacional de coordenação das teses de Lisboa e do plano tecnológico, mas, dizia eu, esta definição ocorre num momento crítico e naquilo que eu poderia chamar um ponto de bifurcação para Portugal e para a União Europeia. A minha convicção é que, se formos bem-sucedidos na concepção e, sobretudo, na implementação desta estratégia, o nosso projeto comum, o projeto europeu, poderá sair desta crise reforçado, ganhando uma nova dimensão política, que todos já percebemos ser o cimento necessário e fundamental para consolidar a dimensão económica. Acho que é hoje mais do que claro que, sem viabilidade política, o projeto europeu dificilmente terá viabilidade económica. Mas, se falharmos, poderá ser todo o projeto de construção europeia a ser posto em causa. E, por isso, este é um motivo acrescido para fomentar a participação ativa dos cidadãos europeus e dos seus representantes neste processo. Em Portugal, demos alguns contributos fortes para a definição da Europa 2020. Fomentámos a participação ativa dos cidadãos, fizemos vários métodos de consulta, participámos em centenas de seminários, colaborámos com a Comissão Europeia na consulta pública formal, realizámos workshops temáticos. Tivemos uma atitude ativa desde o primeiro momento. Recordo que, ainda quando se começou a discutir a estratégia pós-2010, termos produzido um documento que se chamava na altura Lisbon Plus, Lisboa Mais, como uma hipótese possível de designação para a nova estratégia, e fomos dando contributos sucessivos para o desenho dessa estratégia e vimos com satisfação refletidas algumas nossas propostas nos documentos e nas metodologias que estão agora em vias de aprovação no próximo Conselho Europeu. Saliento também que, muito recentemente, tive a oportunidade de estar na Comissão Parlamentar de Economia e saliento também que está agendado para o próximo dia 2 de junho um debate sobre este mesmo tema no Conselho Económico e Social. A experiência da Estratégia de Lisboa dá-nos uma lição muito forte. Não basta uma boa conceptualização da estratégia. A Estratégia de Lisboa foi uma estratégia, do ponto de vista conceptual, inatacável, no meu ponto de vista. O fator determinante é o grau de apropriação política e a capacidade de concretizar escolhas fortes e liderantes no plano global, que é o espaço em que hoje tudo se trata e tudo se decide. Tendo coordenado a Estratégia de Lisboa desde 2005 em Portugal, tendo feito parte da comissão, da rede de coordenadores da Estratégia de Lisboa, que foi uma estrutura que existiu para entre Estados para esta coordenação, a minha convicção é que a Estratégia de Lisboa fez as escolhas certas nos momentos certos. Apostou no conhecimento em 2000, apostou baterias no crescimento e no emprego em 2005, introduziu, com uma forte participação da presidência portuguesa, na altura, a dimensão externa e a componente da sustentabilidade ambiental em 2007-2008. E, no entanto, sendo, como eu já disse, quase inatacável do ponto de vista conceptual, tendo feito as escolhas certas nos momentos certos, não atingiu os objetivos. Do meu ponto de vista, isso aconteceu por duas razões interligadas. Não se podem desligar uma da outra. A primeira é que a Estratégia de Lisboa nunca foi assumida no plano político adequado pelos governos nacionais. Deixem-me dizer-lhe de outra maneira, ninguém ganhou ou perdeu eleições por ter aplicado bem ou mal a Seja de Lisboa. Eu costumo, e posso dar este exemplo, nós em Portugal usámos o plano tecnológico como uma declinação da Seja de Lisboa. Possivelmente, se o plano tecnológico tivesse corrido mal, se calhar o governo que lançou o plano tecnológico podia ter perdido eleições. Isso significa que houve uma apropriação política das cidades de Lisboa através do plano tecnológico. Mas em nenhum país eu senti, posso estar enganado e ter pouca informação, que algum governo tenha ganho ou perdido porque aplicou bem ou mal as cidades de Lisboa. Isso é tremendo. Se a estratégia Europa 2020 for indiferente para a sorte dos governos, será indiferente para a sorte da nossa da União Europeia. E não podemos deixar que isso aconteça. A segunda questão, a ser interligada, é que também depende do facto da Europa conseguir afirmar a economia sustentável como o modelo de referência da globalização. Se isso não for possível, e eu acho que isso é possível, e nós temos que ter a força de acreditar que isso é possível, tem que ser possível, porque é bom para a Europa, é bom para o mundo, mas se isso não for possível, nós podemos ter uma estratégia Europa 2020 conceptualmente brilhante, um grande empenho dos seus protagonistas e continuar a perder capacidade competitiva e espaço para fazer valer a visão humanista do nosso projeto europeu e da nossa visão para o mundo. Porque se há algo que nos distingue, não é a opção por um projeto político mais à esquerda ou mais à direita, mais liberal ou menos liberal, mais progressista ou mais conservador, é a dimensão humanista, é a centralidade das pessoas no projeto europeu. E, portanto, se não pusermos essa perspectiva de economia sustentável, focada nas pessoas, como a regra de articulação e de convivência à escala global, se não conseguimos fazer com que isso aconteça, será muito difícil fazer vingar a Europa 2020 enquanto estratégia. A estratégia Europa 2020 preconiza o desenvolvimento inteligente, verde, inclusivo. Penso que nós revemos totalmente, acho que é difícil não nos revermos nesta formulação. E queria partilhar convosco que sobre isto temos uma visão muito forte para Portugal. Nós queremos que em 2020 as novas gerações de portugueses não tenham um handicap, como têm ainda as atuais, como tiveram as anteriores, não tenham um handicap de qualificações ou de recursos em relação à média dos seus concidadãos europeus. É este o pressuposto básico com que estamos a trabalhar na declinação para Portugal da Estratégia Europa 2020. Por isso, o nosso objetivo de partida é mobilizar e agir à medida da ambição de ficarmos o mais próximo possível das metas europeias. Sabendo, como sabemos, que partimos de trás em muitos dos indicadores. E, portanto, ao assumir esta ambição, também sabemos que estamos a assumir uma exigência acrescida de esforço de convergência. Penso que todos conhecem os 5 metas, enfim, acaso um pouco mais do que 5, algumas têm declinações, mas os 5 grandes objetivos, com 7 metas, que estão neste momento em cima da mesa, em termos da Estratégia Europa 2020, atingir agora, finalmente, o objetivo que já era da Estratégia de Lisboa, de 3% do PIB em investigação e desenvolvimento, de ter 10% de taxa de abandono escolar precoce, 40% da população com ensino superior equiparado entre os 30 e os 34 anos, aplicar o pacote de energia e clima, com a possibilidade, no caso das emissões, poder haver, nos termos de um eventual acordo de Cancún, um acréscimo, ter 75% de taxa de emprego entre os 20 e os 64 anos e ter uma redução de 25% da taxa de população em risco de pobreza. Nós estamos ainda a preparar, obviamente, as nossas posições portuguesas, temos tido várias reuniões com a Comissão, obviamente que haverá um momento em que o Conselho de Ministros se pronunciará, estas sessões fazem parte da formação da nossa posição. Mas eu queria deixar clara esta ideia, nós queremos aproximar-nos, o nosso esforço total é aproximar-nos destas metas. Estamos neste momento a trabalhar no intervalo entre 2,7 e 3,3 em relação àquilo que queremos ter como PIB, como a percentagem do PIB em investigação e desenvolvimento, variando em 1,2 o setor público, 1,7 e 2,1 o setor privado, portanto fazendo uma aposta sobretudo no investimento privado. Estamos a trabalhar no intervalo entre 10% e 15% para o abandono escolar, estamos a trabalhar no intervalo entre 35% e 42% para a população com ensino superior equiparado entre os 30 e 34 anos. Penso que estamos em condições de cumprir o pacote energia-clima e ir, aliás, muito acima das metas europeias no que se refere às energias renováveis, à percentagem de energias renováveis no consumo final. Estamos a trabalhar com base na mesma taxa de emprego, 65%, e também numa redução de 25% da taxa de pobreza, o que fará com que ela fique, a população em risco de pobreza, que é essa designação, fará com que ela fique em Portugal entre 12,6% e 13,7%. Bem, tudo isto são cálculos e são metas que estão fundamentadas em análises que fizemos, em tendências, e terão que ter, naturalmente, políticas. Uma vez definidas estas metas, nós definiremos um Programa Nacional de Reformas que terá medidas concretas para que isto seja possível. Como podem verificar, como verificam, algumas destas metas são muito ambiciosas. Por exemplo, na investigação de desenvolvimento, é passar de um 51 para um intervalo entre 2.7 e 3.3, mas a verdade é que fomos os que mais crescemos ano passado, e há dois anos também. E, portanto, se continuarmos a crescer ao mesmo ritmo, chegamos lá. Por exemplo, em relação ao abandono escolar, isto significa passar de 31,6 para 10 a 15, mas fomos também o país que mais reduziu, aliás, 21,6 nos últimos 5 anos, e, portanto, é o país que está com uma dinâmica mais forte. Portanto, é acelerar esta dinâmica. Em relação à população com ensino superior equiparado em 30 e 34 anos, temos neste momento 22%, a Europa tem 31%, queremos chegar a 40%, mas a verdade é que as projeções normais nos levariam a chegar a 30%. Portanto, temos agora a ter medidas especiais para não chegar a 30%, mas chegar a 40%. Portanto, tudo isto são metas difíceis, temos consciência que são metas difíceis, mas não são metas atiradas à parede, são metas calculadas, são metas que pressupõem políticas fortes, focadas, que vão ser definidas e vão ser aplicadas. Sabem quais são as linhas diretrizes, enfim, que desta política? Elas eram 10, eram 24, passaram a 10, 6 no domínio da política económica, 4 no domínio do emprego. Eventualmente não valerá a pena estar a repetir-vos essas diretrizes que conhecem. E sabem também que a União Europeia prometeu ao seu Presidente e à Senhora Moderadora que não falaria mais do que 15 minutos na primeira intervenção e, portanto, também conhecem com certeza as flagships, ou seja, as iniciativas emblemáticas da Comissão Europeia, que são as iniciativas mobilizadoras para que as metas no plano europeu se possam cumprir. O que talvez seja importante é eu usar estes meus minutos que me faltam para vos dar uma ideia de como é que nós pretendemos, tendo em conta os 5 objetivos de referência, tendo em conta as metas que já vos defini que temos como ambição, tendo em conta as 10 linhas diretrizes e as 7 bandeiras, enfim, vamos ter que formular um plano nacional de reformas, vai haver uma grande discussão, vai haver contributos de todos os ministérios. Mas eu queria, e também dos vários parceiros e da sociedade civil, mas a nossa linha de ação é uma linha que procura enfrentar os principais constrangimentos. Desde logo, a qualificação, uma aposta muito forte na qualificação mobilizadora, com recurso às novas tecnologias, com recurso às parcerias de excelência, com uma aposta continuada na inovação e na investigação e desenvolvimento, com a aposta na formação ao longo da vida, é a única forma, aliás, de conseguirmos ainda chegar a 40% de cidadãos entre os 30 e 34 anos com ensino superior, é atuar sobre alguns que já passaram do sistema e, portanto, que têm que voltar ao sistema, portanto, recuperando muitos para o sistema. É muito importante fazer este esforço. Apostando claramente na agenda digital, como fator de internacionalização, de exportação, de emprego. Dar uma grande relevância ao aproveitamento dos nossos recursos endógenos, enfim, o turismo, a floresta, mas em particular a energia, que me é particularmente cara, dadas as minhas funções, está de estado de energia e inovação, mas a energia é um recurso endógeno que funciona como suporte de uma nova indústria competitiva, criadora de emprego, e a verdade é que quando nós queremos passar para uma economia sustentável, a energia deixa de ser uma utility, passa a ser um motor de transformação. A forma como trabalhamos a energia, como produzimos, como distribuímos, é um indutor de mudança do próprio modelo de organização social, apostando fortemente nas redes de eficiência coletiva, que são muito importantes, e nomeadamente potenciam setores tradicionais, o mobiliário, a moda, o habitat, a mobilidade, e de facto os resultados têm sido conseguidos, esses esforços já muito importantes, reforçando as PMEs, nomeadamente os seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros, apostando muito fortemente nos serviços de alto valor acrescentado. Portugal é um país que tem um potencial muito grande de ser um país de serviços acrescentados de proximidade. Há os países, digamos, de serviços offshore, aos países que são, enfim, que têm uma indústria muito forte do ponto de vista deste domínio interna, obviamente. Portugal também tem uma indústria interna forte, não tem preços, nem é competitivo e nem deveria ser, do ponto de vista do outsourcing puro e duro em offshore, mas pode ser, naquilo que se designa o nearshore, assim, serviços de proximidade com alto valor acrescentado, e aí temos atraído muitas empresas, e é uma área muito importante, e onde também temos possibilidade de internacionalizar soluções concebidas em Portugal. Hoje mesmo, no Conselho da Competitividade, onde está o Sr. Ministro, foi assinada uma declaração política entre Portugal, Espanha, França e Alemanha, de suporte à mobilidade elétrica e à definição de um standard muito aproximado do standard em que Portugal apostou. Portugal, ao fim de muitos anos, deixem-me dizer isto com algum orgulho, muita coisa se diz, e alguma com, enfim, com fundamento de dificuldades da nossa economia, mas a verdade é que há muitos anos que Portugal não liderava num setor industrial. Liderou nos moldes há algum tempo, houve outros setores onde teve uma liderança forte, mas há muitos anos que Portugal não liderava uma revolução industrial. E o que está acontecendo neste momento na Europa com o carro elétrico e com a transformação na área dos transportes é uma verdadeira revolução industrial que faz parte da economia sustentável. Não podemos falar de economia sustentável, mais uma vez, se não agirmos sobre uma área que tem 40% dos consumos e que são consumos insustentáveis, porque são recursos finitos e poluidores. E, portanto, e nós estamos na primeira linha dessa revolução. É muito importante que, apostando também no posicionamento de Portugal como país-rede, país global, a centralidade é fundamental e um país pioneiro em algumas opções em que assume ser líder. Portugal não pode, pela sua dimensão, nem ser um país seguidor em tudo, nem ser um país que tenha a ambição de estar na primeira linha em tudo, porque não temos dimensão para isso. Mas temos que ter, é isso que conta na economia global hoje, algumas áreas da cadeia de valor onde capturamos e onde somos fortes nessas áreas de cadeia de valor e somos referência. E essa é outra das opções fortes. Queremos fazer tudo isto, e eu estou a ser sintético, obviamente, haverá aqui a oportunidade de debate, tendo uma preocupação muito grande com a modernização do Estado Social. É muito importante modernizar o Estado Social e fazer dele um fator de sustentabilidade e diferenciação positiva, não de diabolizar o Estado Social, mas também não o consolidar, digamos, de uma forma com uma inflexibilidade que o torne um fator de não competitividade, um fator de diferenciação negativa. É muito importante, até se queremos ganhar a tal batalha global, pela visão humanista da globalização, é muito importante que o nosso Estado Social seja forte, flexível, e aplicando uma visão baseada nas competências dos cidadãos como fator essencial de criação de riqueza, de empreendedorismo, que foi o tema, aliás, que foi discutido aqui esta manhã. É algo que eu sei que vou caricaturar um pouco, mas eu costumo usar muito esta imagem porque acho que ela é muito forte. Eu julgo que passou o tempo em que todos nós nascíamos com o direito, o dever de nos formarmos, e muitas vezes isso criava até e multiplicava as assimetrias e as diferenças sociais, porque nós tínhamos um pouco o dever, e as famílias tinham o dever de proporcionar aos seus filhos a formação, mas, evidente, com o Estado a facilitar mais ou menos esse processo e a criar condições de igualdade, mas a contrapartida desse dever com que nós todos nascíamos era o direito ao emprego. Portanto, tínhamos o dever da formação e o direito depois ao emprego. Eu acho que cada vez mais as sociedades modernas inverteram esta lógica. Nós nascemos hoje e temos cada vez mais que nascer, e a Europa tem que garantir isso, e Portugal tem que garantir isso, com o direito à formação. Com o direito à formação ao longo da vida, com o direito às competências e à atualização das competências ao longo da vida. Mas depois, como contrapartida, temos que assumir que temos o dever de pôr as competências ao serviço da sociedade. E, portanto, temos o dever de ser capazes de empreender, de ser capazes de criar emprego, ser capazes de assumir riscos, ser capazes de desenvolver com essas competências a economia. É esta a linha de abordagem que, como vos digo, Em relação a estas últimas partes, obviamente, é um esboço que estará em discussão, mas que eu queria partilhar convosco, até para também aprender com essa discussão e para desafiar o debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas palavras e pelas linhas orientadoras do caminho que poderemos seguir nesta fase de reflexão para a implementação da Estratégia 2020 em Portugal. E eu passo de imediato a palavra ao Sr. Professor António Estela, professor da Universidade Carlos III de Madrid, agradecendo desde já os seus contributos para esta nossa reflexão.
Okay, thank you very much.
Agradeço muito. Gostaria de começar por agradecer à Assembleia da República Portuguesa por me ter convidado a partilhar hoje convosco algumas ideias e agradecer os deputados que me convidaram a estar convosco hoje, mas também participar nesta mesa. Esta tarde, obviamente, obrigada a todos pela vossa presença. Eu gostaria de falar-vos da estratégia da UE, da Estratégia 2020, baseada num documento basilar que elaborei com um dos meus colaboradores da Universidade de Sola, da Estratégia 2020. Portanto, talvez introduza algumas alterações em relação àquilo que vai ser projetado à medida que for falando, e nomeadamente em relação àquilo que a Espanha tem tentado introduzir na sua agenda. Mas digamos que vou essencialmente falar das linhas gerais desta estratégia, Estratégia 2020 ou 2020. Os pontos que leia elaborar serão, portanto, uma avaliação da Estratégia de Lisboa, que é antecessora da Estratégia 2020, falando dos pontos fortes e das suas fraquezas. Depois gostaria de abordar a nossa proposta mais especificamente, e na nossa proposta, que se divide em duas partes, aquilo que eu costumo chamar as questões do como e do porquê, e algumas conclusões no fim.
Antes
de mais, será necessário dizer, nomeadamente para aqueles que ainda não estão familiarizados com esta estratégia, em março de 25 de março, o Conselho aprovou uma abordagem geral em relação à Estratégia 2020 que a Comissão Europeia tinha apresentado em janeiro e fevereiro de transatos. Portanto, o documento chama-se Europa 2020. Até ao Conselho Europeu, toda a estratégia não foi ainda aprovada, o que só acontecerá em junho, no próximo mês de junho. Portanto, daí falarmos em propostas com vista a esta estratégia. Porque, como disse, e bem, Sr. Secretário de Estado, algumas das linhas propostas já foram aprovadas, mas ainda há uma margem de manobra e, nomeadamente, uma margem que permite introduzir algumas alterações à estratégia que será aprovada em junho como um todo. No que diz respeito à Estratégia de Lisboa e à sua avaliação, eu concordo com aquilo que o Sr. Secretário de Estado acaba de dizer. A Estratégia de Lisboa foi, de alguma forma, decepcionante, porque, de facto, estabeleceu uma série de indicadores, 27, se bem me lembro, na primeira ronda, e depois 14 na segunda ronda da Estratégia de Lisboa, mas digamos que a maioria desses indicadores não alcançaram a meta almejada, pelo menos a maioria dos países. Mas, contudo, podemos ser um pouco mais otimistas, porque se compararmos a primeira parte da Estratégia de Lisboa entre 2000 e 2005 e a segunda parte da Estratégia de Lisboa entre 2005 e 2010, embora se excluam os dois últimos anos, uma vez que são os anos da crise, portanto, digamos, 2005-2008, aquilo que podemos verificar neste gráfico, nomeadamente, é que o desempenho da Estratégia de Lisboa foi muito melhor na segunda parte do que na primeira parte, em azul e a segunda parte vermelho. Não sei se conseguem distinguir exatamente a diferença de cores, azul e vermelho, portanto, primeira e a segunda fase da Estratégia de Lisboa. O desempenho na segunda parte foi muito melhor em relação à primeira parte. Isso não significa que os indicadores ou os objetivos foram alcançados, conforme já foi dito, muitos indicadores não alcançaram as suas metas, mas de qualquer modo a segunda parte foi muito melhor do que a primeira parte até ao eclodir da crise em 2008. A crise surgiu em 2008, está associado ao colapso, à queda da Lehman Brothers, e a partir daí dá-se um ponto de viragem. Mas digamos que podemos ser mais otimistas em relação à avaliação que se pode fazer da Estratégia de Lisboa. E ao que se pretende mostrar através deste gráfico. Agora, não há dúvida nenhuma que o elemento a reter é o da produtividade na Europa, que está interligado à competitividade, como é evidente. Não se pode falar de produtividade sem falar de competitividade. São dois conceitos interligados, ambos estão associados. Este mapa ou esta tabela permite-nos comparar, nomeadamente, a Europa a 15 com os Estados Unidos e em todos os anos considerados, salvo em 2006, onde há uma situação distinta, seria interessante, aliás, analisar os níveis de produtividade em ambos esses locais foram distintos. Incluí ainda a Espanha, por exemplo, que apresenta um problema real no que diz respeito à produtividade, cujos números, nomeadamente quando comparados com os Estados Unidos, ou ainda o caso do ano de 2006, que merecia uma análise mais aprofundada. Infelizmente não introduzi neste mapa os números referentes a Portugal, deveria tê-lo feito com certeza, mas penso que serão muito semelhantes aos de Espanha, pelo menos na mesma linha. Penso que daqui talvez possamos tirar uma conclusão, ou uma conclusão principal é que um exercício como o da Estratégia de Lisboa é um exercício que é bom ter em mente e a partir do qual será bom retirar alguns elementos para a modernização das nossas economias, porque a tendência antes da crise era uma tendência positiva. Embora haja problemas, a Estratégia de Lisboa tinha problemas, nomeadamente na vertente produtividade, haverá outros aspectos que teriam de ser revistos. Portanto, seria uma boa lição a reter e uma agenda a reformar. Agora, onde estamos nós? Quais as propostas? Pois pensamos que aquilo que deveríamos fazer, em primeiro lugar, seria determinar os nossos próprios objetivos e chamamos-lhe prosperidade. O que entendemos por prosperidade está muito em linha com aquilo que Figlitz e outros têm feito, nomeadamente na definição de medição do crescimento interno, nomeadamente, por via das contas nacionais, etc. Portanto, quando falamos de prosperidade, não se trata apenas do crescimento económico, mas outras unidades de medida, como o crescimento do sistema educativo, entre outros elementos. O crescimento não deve ser apenas avaliado em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Em países como o meu, a Espanha, por exemplo, crescemos muito na última década, mas penso que esse crescimento não foi talvez o caminho mais adequado numa ótica de crescimento económico, daí a crise profunda, mas no entanto as cifras apontavam para o crescimento. Portanto, temos de pensar no crescimento de várias formas, temos de incluir diferentes variáveis para medir o crescimento e ver como é que podemos criar um conceito mais global de crescimento que abarque todas estas dimensões e nos encaminhe para a prosperidade. Pensamos, nomeadamente, que ao abrigo da estratégia 2020 deveria haver uma série de prioridades interligadas com aquilo que foi já referido aqui pelo Sr. Secretário de Estado, ou seja, sustentabilidade, uma grande prioridade, três grandes prioridades, 9 indicadores, as três grandes prioridades sendo da prioridade social, económica e a sustentabilidade ambiental. 9 indicadores, mas não entrarei no pormenor. 3 indicadores, pelo menos. O facto é que todos deveriam ser indicadores de resultados, de output. Eu não sei até que ponto os indicadores de investigação e desenvolvimento será um bom indicador, porque ele indica aquilo que é investido, mas não nos permite medir de forma fina qual o resultado desse investimento, nomeadamente em termos de publicações, etc. Em segundo lugar, todos os indicadores deveriam ter uma dimensão quantitativa, ou seja, poderem ser medidos. Todos os indicadores também deveriam permitir a cada Estado-membro uma certa margem de manobra para determinar indicadores mais adequados à realidade nacional. E aquilo que eu tento aqui dizer é que os indicadores europeus deveriam ser concretos, mas suficientemente latos, permitindo a cada Governo Nacional introduzir indicadores próprios. Não digo que cada Governo Nacional tem de desenvolver ou personalizar a sua estratégia nacional para cumprir o indicador europeu geral. Não, aquilo que eu procuro dizer é que os Estados-membros deveriam ter a possibilidade de rever esses indicadores, estabelecendo os seus próprios indicadores, ou adequando os indicadores à sua realidade, porque eu suponho, e tenho certeza, aliás, que a Espanha e Portugal não têm exatamente os mesmos problemas. Portanto, os indicadores ao abrigo da estratégia 2020 ao 2020 deveria permitir que os indicadores estivessem agregados a objetivos ou a metas específicas em função das realidades de cada país. E mais do que a questão do o quê, é o como. E quando falo do como, estou a pensar em a governação económica, nomeadamente. Usa-se mais a segunda expressão, aliás, do que a primeira, e ainda bem. Portanto, falemos das coisas como são, ou seja, governação económica. Precisamos de um governo económico para gerir a estratégia de Lisboa, a estratégia 2020 e a crise económica. Ou seja, precisamos desse tipo de governação económica para poder ir mais longe. Ou seja, em primeiro lugar, temos de estabelecer uma espécie de fundo, o Fundo Lisboa, chamámos-lhe assim. Foi essa a designação que lhe demos, um fundo específico que financiaria projetos ligados aos 9 indicadores que retivemos e financiado por uma tributação específica a nível europeu, nomeadamente as taxas sobre as emissões de carbono, ou sobre as transações financeiras, ou outras alternativas, outros exemplos poderiam ser dados. Aquilo que é importante é que houvesse uma tributação comunitária que permitisse financiar este fundo de Lisboa, assim designado. Depois, seria também fundamental que houvesse uma interligação entre a Estratégia 2020, mas também o Pacto de Estabilidade e Crescimento e o Orçamento Comunitário, porque as coisas não estão interligadas, por mais espantoso que possa parecer. Os especialistas nestas matérias sabem perfeitamente que há aqui uma falta de interligação entre estes três elementos, o que faz com que haja consequências, nomeadamente em termos de incongruências práticas e em termos de governação económica, tanto que muitas vezes não temos ferramentas adequadas para reagir à crise, por exemplo. Em terceiro lugar, temos de estabelecer um esquema sábio em termos de incentivos positivos e negativos. Incentivos positivos, chamámos-lhe os prémios de Lisboa, ou seja, se alcançarem os objetivos, as metas, ou seja, agirem como deve ser, estarão, poderão candidatar-se aos prémios de Lisboa. Mas agora, não se trata apenas de alcançar objetivos ou metas, não apenas isso. Trata-se também de seguir as boas políticas para alcançar essas metas, esses objetivos. E talvez seja mais claro quando falamos dos incentivos negativos, ou seja, não ser elegível para os prémios de Lisboa. Mas um Estado-membro não seria elegível não por não alcançar o objetivo apenas, mas porque o Estado-membro em questão não está a levar a cabo a política adequada para alcançar esse objetivo ou esses objetivos, porque muito embora se envidem todos os esforços para tentar alcançar essas metas, às vezes as metas não são alcançadas e isso não deve ser penalizado. Aquilo que deve ser penalizado é a não implementação desse caminho para chegar aos objetivos. Por fim, um quarto ponto: reforçar a coordenação e os poderes de fiscalização da Comissão e não do Conselho Europeu. Tanto que ficámos muito espantados que no documento da Estratégia 2020 a Comissão quisesse reforçar os seus poderes. Um pouco como se a polícia estivesse a fiscalizar a polícia. Portanto, é fundamental que a Comissão adquira mais poderes para poder acompanhar a estratégia. Se isso não acontecer, os Estados-membros desperdiçarão muitas oportunidades que estão ao seu alcance. Esta é outra forma de olhar para o meu segundo ponto, aquilo a que chamamos o triângulo mágico. Aqui temos a Estratégia 2020, ligada à vertente orçamental e ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, com as flechas apontando para os diferentes vértices do triângulo. Todos estes vértices estão interligados. Não se pode mexer na estratégia 2020 sem intervir ao nível do Pacto de Estabilidade ou do Sistema Orçamental da União Europeia e vice-versa em relação aos outros dois elementos. Portanto, os três vértices estão interligados. Estratégia 2020, Sistema Orçamental da União Europeia e Pacto de Estabilidade e Crescimento formam um triângulo em que os vértices estão totalmente interligados. Algumas palavras ainda relativamente ao documento da Comissão Europa 2020. E aqui devo confessar-vos que tenho perspectivas mistas. O documento da Comissão está no bom caminho, uma vez que reduz o número de indicadores da Estratégia de Lisboa, fazendo com que se tornem mais fáceis de gerir, uma vez que havia um verdadeiro mar de indicadores. Mas, por outro lado, a Comissão procura estabelecer 5 indicadores, e aqui não é tanto uma questão de números, do número de indicadores, não se trata do número de indicadores 4, 5 ou 6, o facto é que precisamos de alguns indicadores, mas indicadores que estejam adequados à situação. Muitos indicadores são indicadores propostos pela Comissão, são bons. A Comissão escolhe os indicadores mais importantes que já constavam da Estratégia de Lisboa, mas seria conveniente que fossem orientados para os resultados, para o output e não para o input. Quanto à má notícia é que o documento da Comissão é muito fraco em termos de aspectos orçamentais, praticamente não toca na dimensão orçamental de todo o exercício e o documento da Comissão também é muitíssimo fraco em termos de governação, a governação económica, porque começa por dizer que cabe à Comissão Europeia, ou ao Conselho Europeu, perdão, fiscalizar todo o processo, aí perde um pouco de vista o exercício. Nós teríamos preferido um enquadramento institucional mais forte para esta Estratégia 2020 e para este documento Europa 2020, e parece-me que aqui é uma oportunidade perdida. Enfim, algumas palavras para terminar. Tudo isto parece muito técnico. Quando falamos da Estratégia 2020 parece extremamente técnico, mas talvez que neste momento, hora da sexta, o facto é que temos de reagir e ter um debate sério quanto àqueles que querem estar presentes em termos económicos nos anos vindouros. Ou seja, uma presença no mundo, uma questão de valores e do tipo de sociedade que queremos construir, mas também o tipo de cidadãos que queremos construir ou criar, mesmo se a palavra criar seja um pouco bizarra, mas pelo menos o tipo de cidadão que queremos potenciar. Portanto, é um documento que parece muito técnico, mas o facto é que é relevante, extremamente relevante, porque estamos aqui a jogar com pontos fundamentais e que vai muito mais longe da crise, da discussão sobre a crise. A crise será ultrapassada mais tarde, mais cedo, não sabemos, mas o facto é que estamos aqui a falar do nosso modelo social, do nosso modelo humano, e isso é feito ao longo do tempo. Neste momento, é evidente, temos de resolver a questão da crise, mas temos, paralelamente, que realmente ser capazes de ter uma visão quanto àquilo que queremos fazer da Europa e de que maneira queremos projetar a Europa no mundo. E nós, enquanto cidadãos, temos de fazer muito a esse nível. Não podemos esperar que os governos assumam a liderança. Cabe-nos a nós, cidadãos, como é que os governos podem agir nesta senda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Professor António Stella, pelas suas reflexões e pelo contributo e desafios que nos deixou aqui sobre estabelecendo a ponte entre a Estratégia de Lisboa e a Estratégia 2020. E passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, Sra. Moderadora, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Quando estamos perante um exercício de olhar futuro, estamos a falar de uma próxima década, no momento como vemos atualmente, torna-se muito difícil. Torna-se muito difícil perspectivar, num momento de tanta incerteza, onde as inversões de prioridades aparecem quase todos os dias, torna-se, de facto, um exercício muito exigente e muito difícil. E quando olhamos para o passado, para os últimos 10 anos, e pensamos na Estratégia de Lisboa, eu, de uma forma sintética, vi aquilo que, mais ou menos, o secretário de Estado Zorrinho acabou de dizer. Eu acho que a Estratégia de Lisboa foi muito forte na ambição, mas foi, de facto, muito fraca na ação. E como é que nos interrogamos porque é que foi assim? Isso pode-nos dar lições para ensinamentos para o futuro. Em primeiro lugar, a Estratégia de Lisboa, quanto a mim, teve excessiva quantificação. Mas antes de ter o mesmo objetivo que foi definido, fazer com que o continente europeu fosse a economia mais competitiva e dinâmica do mundo, isto devia ser agora, capaz de um crescimento económico sustentável com mais e melhores empregos e maior coesão social, vimos que, de facto, este objetivo e esta missão que era atribuída à Estratégia de Lisboa, de facto, não correspondeu à realidade. Quando olhamos mais em detalhe, vemos que esta estratégia tem uma excessiva quantificação. E quando as coisas são muito quantificadas, não é, deixa de ser curioso como é que a 27 os primeiros ministros aceitam fazer quantificações tão rigorosas, algumas delas com taxas, com vírgulas e percentagens, e nos seus Estados-membros não são capazes de fazer isto. Isto significa que quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. E, portanto, a primeira fragilidade da Estratégia de Lisboa foi que, de facto, ninguém era responsável, sendo todos responsáveis. Segundo pecado capital, também quando a Estratégia de Lisboa, a meu ver, foi que não havia uma hierarquia de prioridades. E a experiência mostra-nos que quando tudo é prioritário, também nada acaba por ser prioritário. Também o método que foi utilizado, e que já aqui foi abordado, chamado meta de reformulação. Praticamente todas as responsabilidades e todos os instrumentos de política para levar a cabo as estratégias boas estavam na responsabilidade dos Estados-membros. E, portanto, este método é um método frágil porque, para além de identificarem e definirem conjuntamente objetivos, partilhou as melhores práticas, vão-se avaliando entre si. A Comissão Europeia limita-se à monitorização desses processos e não assume formas nem de diretivas nem de regulamentos. Portanto, é um método que podemos considerar frágil para este tipo de coisas. E a experiência europeia mostra-nos que os casos bem-sucedidos foram sempre onde a Comissão teve o drive, teve o comando. Eu lembro o mercado único, lembro o processo do euro, da criação do euro, que foi a Comissão, normalmente, que comandou este tipo de questões. Depois, outra questão ainda que é importante em termos de habilidade foi a frágil e a pouca participação das regiões e das autoridades locais. Eu julgo que uma estratégia destas só pode ser sucedida quando as pessoas a entendem como sua e apropriam-se dos objetivos e lutam para que realmente os objetivos sejam conseguidos. E quando há um distanciamento das autoridades a nível regional local, e elas hoje são muito importantes no contexto europeu e mesmo nacional, de facto, é muito difícil que este tipo de estratégia não passem de documentos muito bem feitos e, por exemplo, muito competente e capaz, mas que tenha depois uma fraca tradução em termos de realidade. A Estratégia 2020, tanto que é conhecido, é diferente em alguns aspectos. Para já, julgo que apresenta metas mais consensuais e, diria, mais sensatas. E incorporam aquelas áreas que são hoje atuais, em termos de discussão e de análise, como seja o emprego, a inovação, as mudanças climáticas, a energia e a pobreza. Portanto, quanto a este aspecto, eu sinto que há uma melhoria em relação à estratégia de Lisboa. Mas continua a haver pontos negativos que eu vejo nesta estratégia. Desde logo, as ferramentas para alcançar as metas continuam fundamentalmente nas mãos dos Estados-membros. Estou a falar dos problemas ligados à coesão territorial e social, estou a falar ao problema da redução das desigualdades, da pobreza e estímulo do crescimento do emprego. Mas o ponto para mim mais frágil, e que o professor Stella aqui citou, é que isto torna-se muito difícil pensar numa estratégia 2020 sem articular isso com os problemas atuais que vivemos, nomeadamente com a crise do euro. Torna-se muito difícil tentar dissociar como é que vamos equilibrar as nossas finanças públicas de todo um conjunto de objetivos fundamentais que têm a ver com o crescimento económico, com todo um conjunto de objetivos que têm a ver com tudo isso. Também os mecanismos de governação continuam a ser, em minha opinião, pouco exigentes. Finalmente baseia-se em comparações, monitorização e recomendações. E porquê é que eu digo que torna-se muito difícil perspectivar isto há 10 anos, quando neste semestre de 2010 nós vimos prioridades europeias completamente distintas? Lembra-se que no princípio deste ano a prioridade era o crescimento económico. E, portanto, o controle dos déficits vai ficar lá mais para diante, para o 2011, para o 2012, mas o importante era o crescimento económico. De repente, vemos que a prioridade é outra. Agora, a prioridade começou a ser o controle das finanças públicas, do déficit e o crescimento económico logo será. Portanto, há aqui esta inversão de prioridades, esta instabilidade, se quiserem, de políticas, não pode ter deixado repercussões numa estratégia 2020, porque o enquadramento hoje que vivemos é totalmente diferente daquilo que vivíamos há uns anos atrás. E isto não pode deixar de ter repercussão neste pensamento, neste exercício do futuro. Eu deteto um problema, que é um problema de desequilíbrio, de facto, entre aquilo que é a interdependência económica e aquilo que é a interdependência política europeia. A interdependência económica hoje no mundo e na Europa não conhece fronteiras, mas a interdependência política conhece fronteiras ainda muito rígidas. E, portanto, nós temos aqui um desequilíbrio fundamental. Também temos estratégia 2020, como é que compatibilizamos uma realidade que é de uma interdependência económica total com Estados que estão organizados como eram há 200 anos atrás. Isto é um fator que não pode deixar de pesar em termos da realidade da próxima década. E se pensarmos um pouco no que é a zona euro e o problema que se depara neste momento, nós verificámos quando foi a estratégia de Lisboa, não havia problemas com o euro nem com a zona euro. Era uma moeda que assegurou a estabilidade de preços, passou a ser a segunda moeda de referência do planeta, uma moeda estável, tudo correu no melhor dos mundos pelos 10 anos. As coisas complicaram-se quando a zona euro deixou de crescer economicamente. E quando deixou de crescer economicamente, vieram de cima as vulnerabilidades dos Estados mais débeis e mais fracos, como é o caso de Portugal, da Espanha, da Grécia e da Itália. Ora, quando isto acontece, nós sabemos que o euro foi criado ao contrário de todos que diziam os manuais de intervenção económica. O euro devia ser a cereja em cima do bolo, não sei se para a tradução de inglês isto significa alguma coisa, mas significa que o euro devia ser o culminar todo um processo de integração, mercado único, e o euro seria a última coisa. Todos sabemos que foi uma decisão política, o euro apareceu primeiro, mas o que é facto é que nós hoje temos uma zona de moeda única, mas não temos um sistema económico europeu. Temos uma moeda única, mas não temos um sistema financeiro europeu. Temos os sistemas financeiros partilhados por 27 Estados-membros. Temos uma moeda única, mas não temos um orçamento europeu. Temos um orçamento europeu que ainda se baseia num 1,24% do PIB dos Estados-membros. E desde que essa decisão foi tomada, já se deram dois alargamentos, já se deram, revelaram-se 3 tratados novos, novas competências, e para além do montante é o método. O método da preparação do orçamento é o método em que cada Estado-membro vê as despesas como um custo e, portanto, como um investimento, se quiserem, querem o retorno de tudo isso. Portanto, tem um pouco de solidário a forma como o orçamento é feito. Na zona euro não é possível haver políticas anticíclicas, o que desmotiva muito aqueles que se preocupam com a inovação, com a criação de emprego, porque quando alguém cria uma empresa e está numa fase, enfim, de crescimento e de princípio, e vem uma onda de recessão, é nessa altura que ele precisa de mais de apoio do sistema financeiro, e hoje isso não é permitido e é difícil fazer-se em termos da União Europeia. Portanto, o que eu digo é que esta situação leva a que os cenários que se põem hoje, eu já tinha a ocasião de escrever isto há uns anos atrás, é que ou a consolidação das finanças públicas se faz pela via de mais impostos e cortes de despesa, o que isto significa, se quiserem, estagnação, recessão, e não podemos falar de criação de emprego, e muitos objetivos muito interessantes que estão na estratégia de 2020, vão ficar lá escritos no papel e não vão ter noção da realidade. Um segundo cenário da zona euro podia ser aquilo que já se viu na Grécia, intervenções tipo Fundo Monetário Internacional, isto é, injeção de dinheiro a alguns Estados-membros, daqueles que precisam, e com definição de regras muito, muito estritas, por isso eu dizia, ou um salto qualitativo, que se quiserem pode implicar opções e reformas políticas de alguma amplitude, num sentido mais federal, também não escondo a realidade, mas eu acho que isto é consequência da existência do euro, no sentido de, por exemplo, haver uma única entidade emitente de dívida pública, com um único rating para todos os Estados-membros. É evidente que isto não pode ser dito só assim e ser acompanhado com outras medidas de controle e federalismo. Dito de outra forma, a criação de um seguro coletivo vai implicar uma disciplina coletiva a nível da zona euro. Ora, esta discussão que implica reformas de natureza institucional, reformas de natureza política, reformas de grande envergadura, a que a Alemanha está a resistir, ainda ontem vimos uma declaração do Presidente da Comissão Europeia fazendo força no sentido de que a Alemanha se adapta a uma nova realidade, eu julgo, como também referiu o professor Estela, que este tipo de discussão não pode deixar de estar presente e a forma como isto for resolvido vai ter o maior dos impactos naquilo que podem ser os objetivos da Estratégia 2030. A minha dificuldade neste momento é que eu não consigo aprovar, se quiserem, ou dar o visto a determinado tipo de objetivos da Estratégia 2020, sem ver como é que se vai ser resolvido este problema. Como é que nós conseguimos consolidar, e no nosso país, aqui em Portugal, vai ser um problema brutal, como é que se vai consolidar não só o déficit do Orçamento de Estado, mas o déficit tem a ver com a dívida pública, que ainda não está no Orçamento de Estado, que vai aparecer daqui por uns anos, como o déficit total tem a ver com as empresas e com as famílias, que estou convencido que é o maior de todos os países da União Europeia. E como é que se concilia este esforço todo, ao mesmo tempo, criando instrumentos para haver crescimento económico? Esta dificuldade, um país sozinho por si não vai conseguir fazê-lo, nem resolvê-lo, por isso eu não vejo outra formação, isto ser equacionado num problema europeu e ser através de uma reforma europeia que possa ser equacionado. Isto para dizer, portanto, que a credibilidade da estratégia passa muito pela incorporação de todo este tipo de realidade, de todo este tipo de debate na própria estratégia, sob pena de não ser credível. É a minha opinião sobre o momento atual e a forma como a estratégia pode estar a ser preparada. Segundo, também na sequência do que o professor Estela diz, entendo que a Comissão Europeia deve assumir o lugar mais de piloto nesta estratégia de combate. Acho que o drive, independente de haver prémios ou não haver prémios, independente de haver, como o professor Estela aqui recomendou, é discutível esse tipo de cenoura atribuída àqueles que se portam melhor e a penalidade para aqueles que se portam pior, independente disso, eu entendo que a Comissão tem que ter um papel muito mais ativo e um papel de piloto mesmo e de pilotagem de uma estratégia que possa garantir o cumprimento das metas, que possa acompanhar mais de perto os programas nacionais de reforma e fazer avisos políticos, se não quiser ser os prémios, para aqueles que não estão a cumprir uma ou outra recomendação. Em suma, o que eu gostaria que a Estratégia 2020 fosse, fosse uma coisa que fosse parte do novo sistema de governação que coordena as políticas económicas, fiscais e os programas de reforma. Esta é a observação que eu faria mais forte e o ponto, para mim, mais sensível da estratégia de Lisboa, de 2020. E eu falo em credibilidade, porque eu julgo que corremos o risco, muitas vezes sonhamos, e os sonhos são bons, e a Europa viveu sonhos que foram concretizados, começou logo pelo primeiro deles, foi a criação da paz deste continente europeu. Se na altura fosse submetido um referendo para o projeto europeu, eu tenho a impressão que ele perdia e chumbava, não tinha a adesão da maioria dos europeus, foram meia dúzia de líderes sonhadores que sonharam esse projeto há 60 anos. Ele consolidou-se, como depois também houve alguns que sonharam com o euro e conseguiram concretizar. E, portanto, nós temos casos de sucesso no nosso espaço e neste continente europeu, que fez das nossas sociedades aquilo que mais nobre existe a nível de convivência social no mundo: paz, prosperidade, liberdade, democracia. Todos estes valores são presentes, mas tenhamos consciência que estamos num momento que, se esta estratégia 2020 não for equacionada com este tipo de questões, temos de ser realistas e pensar que a nossa geração pode estar à beira de hipotecar aquilo que outras gerações criaram, que foram concretizados. Cabe à nossa agora honrar esse compromisso e fazer com este conjunto de reformas possamos ir mais para a frente. O que eu temo e que não queria que acontecesse fosse que a Estratégia 2020 fosse um papel escrito, ou um conjunto de papéis escritos por excelentes burocratas, que eu tenho o maior respeito, muito interessantes, mas com uma falta de aderência à realidade, com pouca participação das entidades nacionais, regionais e locais, e que fosse mais um papel que daqui a 10 anos nós estivéssemos a analisar, a comentar e a dizer mais uma vez que comecei, que foi um papel muito bonito em ambição, mas muito fraco na sua concretização. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua reflexão e por também nos fazer pensar no contexto atual e enquadrar todos estes grandes desafios que a Estratégia 2020 nos coloca perante a situação que o país e a Europa vivem. Eu passo de imediato a palavra a todos os presentes, quem desejar, nomes, tem uma folhinha dentro das capas, se me puderem, já tem apoio. Agradecia que se inscrevessem, a metodologia vai ser idêntica à do período da manhã. Usarão da palavra e serão colocadas todas as questões de uma vez só, e eu convidarei depois os membros da mesa, os digníssimos membros da mesa, para formularem a sua opinião. Vamos iniciar, portanto, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Mas começar por felicitar a Comissão de Trabalho por esta iniciativa. Outros afazeres parlamentares impediram-me de estar aqui presente da parte da manhã, e queria saudar também os oradores pela forma complementar e interessante como abordaram a temática da Estratégia Europa 2020. Eu tinha aqui um conjunto, enfim, de quatro questões antecedidas de uma reflexão prévia, que se prende um bocadinho com a ideia que eu tenho de que a Europa erra, mas tem muito, e isso não tem nada de errado, todos os países erram, eu queria ser particular também muito os Estados Unidos da América, onde vivi durante alguns anos, mas tipicamente os Estados Unidos reagem perante o erro muito depressa e, portanto, adaptam-se, evoluem e portanto, geram uma década diferente da anterior. Eu penso que aqui bem patente, em algumas das preocupações, que a Europa, nesta matéria da Europa 2020, sequer vai reproduzir muitos dos erros do que já soube que não funcionou na agenda de Lisboa e vai perpetuando erro atrás de erro e, como foi dito aqui, arriscamos daqui a 10 anos a estar a carpir as mágoas de uma outra estratégia, de uma outra década não bem conseguida. E eu sinto-lhes à vista em três tópicos daquilo que pode ter falhado na estratégia de Lisboa e com o qual, porventura, não estamos a aprender. Foi uma estratégia muito desenhada top-down, sem apropriação por parte dos agentes que fazem a diferença na sua implementação, sem a mobilização e o cruzamento com os territórios. Foi também uma estratégia que não tinha medidas de retorno, nem positivas nem negativas, e portanto sempre foi visto como uma coisa mais ou menos acessória. Se não cumprimos, está tudo bem, não temos nenhum reconhecimento especial se cumprirmos, e quando é assim também quem gera organizações apercebe-se, não havendo feedback, mais natural que as coisas não aconteçam, porque não há mecanismos de controle para forçar a que haja alinhamentos ou correção de desvios. Veja-se comparativamente quando se fala em finanças públicas, como toda a gente leva isso muito mais a sério, porque há mecanismos efetivos de acompanhamento da Comissão Europeia. E o que me preocupa aqui, sendo este o diagnóstico, é que estamos a menos 3 semanas do Conselho Europeu fechar decisões sobre esta matéria. Isto parece, enfim, com algumas questões que eu queria, em primeiro lugar, colocar ao Sr. Secretário de Estado, com quem já tive o prazer também de discutir algumas destas temáticas na Comissão de Economia. E eu pergunto-lhe muito concretamente, quando o Sr. Secretário de Estado diz que estamos a trabalhar, e disse isso recorrentemente, eu pergunto-lhe é com quem? Entre o Conselho Europeu de março e o Conselho Europeu de junho, com quem é que o Governo tem trabalhado estas temáticas na sociedade portuguesa? Porque ela tem de ser ouvida para não ser uma vez mais uma posição portuguesa definida em meia dúzia de gabinetes nos quais a sociedade portuguesa depois não se vai rever e ficamos pelos princípios. E, portanto, num horizonte temporal onde parece que isto agora é mais a sério, é mais a doer ainda por cima, agrava a necessidade de participação e de mobilização da sociedade portuguesa. E deste ponto de vista, enfim, há um subcapítulo que é perceber qual é o papel dos outros partidos. No fundo, o Governo Socialista vai comprometer o país até 2020, ou seja, teremos mais 2 legislaturas para além desta, e eu pergunto se vai haver um acordo interpartidário, se vai ser facto consumado, o Governo Português assume exclusivamente a sua responsabilidade e nós temos de viver com ela, e portanto isto ditava, se quiserem, o pano de fundo para eu então fazer 4 perguntas muito rápidas. Uma, voltar atrás não é possível, mas pergunto concretamente, até à reunião do Conselho Europeu de junho, como é que a população portuguesa vai poder participar neste processo? Para além do evento que saúde, em sede do Conselho Económico e Social, no dia 2 de junho, que outros mecanismos o Governo tem para utilizar nestas 2 semanas que faltam, não é? Desde uma vez que não podemos regressar a março. Segunda pergunta, qual é o papel que a Assembleia da República vai ter nesse mesmo processo decisório, porque o agendamento para junho está feito e não me consta que haja um grande debate sobre a matéria Europa 2020 nesta Casa da Democracia. A segunda questão, alinhada com a primeira, o Sr. Secretário de Estado falou em esboço de estudos em discussão. Eu pergunto onde é que eles estão. Isto é, eu como cidadão, onde é que posso aceder às tais projeções? Eu, por exemplo, em matéria de ensino superior, que é uma temática que acompanho com alguma intensidade, a minha projeção aponta para 26% se não mudarmos nada. O Sr. Secretário de Estado diz 30%. Se calhar tem razão, mas diga-me quais são os fundamentos e onde é que eu posso aceder aos documentos que, pelo visto, já existem, mas não serão, tanto quanto sei, domínio público, ou pelo menos não são do conhecimento dos deputados da Assembleia da República. As últimas 2 questões são mais transversais e abertas aos 3 membros do painel. Um problema mal resolvido no Conselho Europeu de março é o de sabermos como é que identificamos uma métrica associada à inovação. Nas outras áreas está mais ou menos tipificado qual é o tipo de indicadores a utilizar. Ficou em aberto e, portanto, o Conselho Europeu em junho há de encontrar uma forma de medir a inovação na Europa. Eu perguntava se já há contributos que cada um possa dar ou qual vai ser a posição portuguesa relativamente à possível métrica de aferição dos resultados e dos esforços efetuados mais na frente da inovação do que na frente da investigação e desenvolvimento. Última pergunta, também transversal. Prende-se com a total ausência, pelo menos nos documentos que servem de base à discussão, da tal perspectiva de casamento entre o futuro e os territórios e o desenvolvimento regional. É um tema que está omisso em toda a documentação que eu li sobre a Estratégia Europa 2020, onde uma vez mais hoje vamos estar a replicar erros atrás de erros, até porque eu recordo, enfim, um próprio relatório, mas a Comissão Europeia tem destas contradições, o relatório Barca de 2009, é um relatório que a Comissão Europeia encomendou e que basicamente nos diz que numa economia global, decisivamente as abordagens têm de ser cada vez mais de natureza local e de inspiração territorial. A mim choca-me não ver isto refletido na Estratégia Europa 2020, gostava de ver se esta, enfim, é uma preocupação partilhada pelos membros do painel. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho mais uma inscrição. Pedia-se mais alguém desejar usar da palavra, por favor, de fazer referência. E eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada. Está a funcionar, sim. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Eu gostava de colocar aqui duas questões. Uma que se prende com as questões da igualdade de género na Estratégia 2020. Porque eu estive a ver com atenção as guidelines da estratégia e a ideia que tenho é que, a não ser nas questões do trabalho em que a questão é levantada, não está presente em mais nenhuma. E mesmo nas questões do trabalho é levantada de uma forma... Eu não quero usar uma palavra que não seja correta, mas a palavra que me ocorre é superficial. Portanto, é aquela conversa comum sobre a igualdade de género que surge no documento de uma forma muito pouco objetiva. E eu gostaria de perceber exatamente qual é a opinião da mesa sobre esta questão, porque... Estão a acontecer um conjunto de questões no mundo acerca na área da igualdade de género. Dá uma sensação que há uma regressão quanto à discussão desta matéria. O mundo está mais conservador nesta matéria e a Europa também está mais conservadora nesta matéria, nomeadamente, e um bom exemplo, é o relatório Estrela, que está a ser discutido no Parlamento Europeu, que na anterior, antes das eleições europeias, já tinha sido discutido e foi adiado, em que se debruça sobre as questões da maternidade e da paternidade, questões que são fundamentais para que haja mais igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, que se diminuam os gaps salariais e que as mulheres possam entrar mais no mercado de trabalho e assim fazendo face à pobreza e à exclusão social. Portanto, é uma questão muito transversal, eu acho que está pouco presente e gostava de saber qual era a vossa opinião. A outra questão, e é uma pergunta muito concreta, tem a ver com esta área da pobreza. A guideline tem uma meta de redução de 25% das pessoas que vivem no limiar da pobreza até 2020 e a minha pergunta é a seguinte, existia o PNAE, a seguir existiu a estratégia nacional que tinha o PNAE, os cuidados continuados e a reforma das pensões, qual vai ser o instrumento, porque o PNAE, a estratégia termina este ano, a estratégia que está a decorrer termina este ano, se já há alguma indicação, se já há alguma ideia do que é que vai ser o novo instrumento, os novos instrumentos nacionais nesta área da pobreza e da exclusão social, das reformas e na área da saúde também. Obrigada.
Faz favor, se identificar, por gentileza.
Muito obrigado. Eu tinha mandado, mas não tinha posto o meu nome, Macieira Coelho. E é o seguinte, eu não vou pôr nenhuma questão, mas vou fazer também a minha apreciação crítica. As duas primeiras intervenções foram, de certa forma, otimistas relativamente ao que se tinha passado antes, e ao momento em que estamos. E aí é onde eu faço a minha maior crítica, porque acho completamente irrealista, neste momento, depois de se ter, na Cimeira de Lisboa, de 2000, se ter criado essa construção da agenda da estratégia de 2010, e chegarmos a 2010 e o Estado da Europa é aquele que nós assistimos. Mas isto não é de agora. Porque eu recordo que em 2007, acho que foi mais ou menos nessa data, houve uma reunião em Lisboa, onde eu estive, e em que participou a senhora economista que em 2000 quase que se arvorou como autora desta estratégia e que está hoje em Bruxelas e que continua por Bruxelas. E eu nessa altura eu disse claramente, em 2007... A agenda de Lisboa, de 2010, é um verdadeiro flop. E ela veio defender, dizendo que não, que se tinha melhorado no emprego. E nós estamos a ver, agora em 2010, o que é também a taxa de desemprego. Portanto, é daí que eu digo aquilo que nós ouvimos aqui nas primeiras intervenções, que foram, de certa forma, muito animadoras para uma agenda nova, Estratégia 2020, e que eu acho que até o que não se deveria era utilizar de novo uma meta. Criem-se métodos de trabalho, procure-se corrigir os erros e os desvios económicos e financeiros. Agora, não se venha de novo dar como uma meta 2020. Isto chega a ser ridículo. É por isso que eu estou muito mais de acordo com o que ouvi ao Dr. Silva Peneda, que foi, de facto, dentro de um pessimismo suavizado, digamos assim, ou mitigado, mas que está muito mais de acordo com a realidade. Agora, eu, de certa forma, sou até muito mais pessimista, porque acho inconcebível continuarmos nesse irrealismo. Aliás, ouvimos logo de princípio o professor da Universidade de Madrid, o said that...
que disse que a estratégia de 2010 era uma desapontante.
Vamos voltar a fazer o mesmo. Agora, onde eu não posso estar de acordo com o Dr. Silva Peneda é no seu comentário e apreciação relativamente ao euro. Eu acho que o euro tem que continuar. Não podemos pôr em dúvida o euro. E aliás, porque foi a situação da Grécia, é que pôs agora todas as dúvidas sobre o euro. Mas não é por causa dos erros da Grécia que o euro está em causa. Essa é a minha maneira de ver. E seria o maior dos erros, eu diria mesmo o maior dos disparates, aquilo que já se ouviu dizer, que a Grécia tem que sair do euro. Ora, eu acho que um dos males, de facto, e um dos ganhos do euro, digamos assim, um dos ganhos do euro foi ter-se acabado com as desvalorizações das moedas locais e de cada um dos países. Porque a desvalorização da moeda foi sempre uma forma de fragilizar a economia. E o mal daquilo que nós hoje assistimos, e que aliás o Dr. Silva Peneda também deu aí uma boa achega, é os aspectos entre as distorções e os desentendimentos entre uma coesão económica e uma coesão política. Não havendo uma coesão política e um entendimento político, acaba também por não haver uma coesão económica. Embora na União Europeia se tenha avançado muito na coesão económica, mas não se avançou na coesão política. E daí também vem, por exemplo, as questões fiscais, porque isso diz respeito a uma coesão política. Portanto, eu acho que, de facto, o que se deve fazer na coordenação da Comissão Europeia é ver todos os aspectos da regularização e da coordenação, procurar salvar várias coisas, uma delas, evidentemente, que é o euro, que é fundamental, mas não posso também deixar aqui, relativamente ao euro, chamar a atenção disto. É que, e isto é mais uma prova da força do euro, ainda há pouco tempo, uma análise feita pela Federal Reserve, eles punham a questão do dólar, antes, portanto, de surgirem todos estes problemas europeus à volta do euro. E o Federal Reserve, numa análise que eu tive a ocasião de ler, eles punham esta questão. Será que o dólar é uma moeda que está a desaparecer e que já não é a tal moeda internacional, do comércio internacional? Olha que está. É evidente, eu nunca pus dúvidas sobre o dólar, mesmo quando se dizia o dólar sobe, o dólar já desce, e vinham pessoas aflitas, deixe estar que o dólar está lá sempre no seu lugar. E é o que a gente vê. Agora, até se pensa que o euro é que está na dúvida, mas que o dólar é a moeda firme. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não havendo, eu vou dar a palavra aos senhores membros da mesa para iniciarem, não sei se...
Na ordem ou inversa?
Na ordem, sim,
inversa, pronto. Se é inversa, sou o primeiro. Eu começo por... Vou selecionar aqui dois aspectos. Um que o deputado Teixeira falou, que tem a ver com a política regional. Eu sou daqueles que entendem que a política regional europeia carece de uma profunda reforma. E explico porquê. E vou dar um exemplo de uma região do nosso país, a região norte. A região norte foi uma região que numa década, isto para o bem como é comum, tem evoluído, neste caso para pior para a nossa região, deixou de ser uma das regiões mais industrializadas da Europa para hoje ser uma região das mais pobres da Europa. Isto aconteceu em 10 anos, ou pouco menos que 10 anos se calhar. E a política regional hoje e a distribuição dos fundos é feita só uma análise estática, isto é, os dinheiros do FEDER, do Fundo Regional, são distribuídos de acordo com o rendimento per capita de cada região. E não se analisa a componente dinâmica. Isto é, o Norte recebe tanto como uma região de Leste, mas essa região de Leste está a crescer, enquanto esta está a decrescer. Eu acho que era fundamental, por causa da globalização, que foi um fenómeno novo que apareceu, as regiões que de repente perderam a sua base económica essencial, tinham que ter um apoio muito mais explícito, muito mais forte, e não aquele que é sugerido numa análise estática dos níveis de desenvolvimento. Eu julgo que esta reforma correspondia a um dos valores essenciais da União Europeia, que é a solidariedade, e até porque o fenómeno da globalização fez que, enquanto o Norte perdesse, por exemplo, outras regiões alemãs ganhassem, aquelas que exportam tecnologia têxtil para os países da Ásia, que fazem tiares e toda essa maquinaria. Portanto, o impacto da globalização num determinado setor afetou de uma forma muito grande uma região em detrimento de outras. E este mecanismo de compensação não está previsto na política regional. Como isto é um fenómeno novo, eu entendo que a Estratégia 2020 devia equacionar quais são as regiões que durante a última década perderam de uma forma evidente poder de compra, não por falta de dinamismo próprio, mas por consequência lógica do funcionamento dos mercados. Essas regiões deviam ter um apoio maciço extraordinário, aliás, a exemplo do que teve a região alemã do Ruhr, quando encerraram as cirurgias e toda aquela zona da bacia cirúrgica do Ruhr, teve um apoio significativo da própria União Europeia. Lembro perfeitamente disso. E, portanto, eu entendo que, em termos de estratégia 2020, a parte regional, e porque há aqui uma componente nova também, que tem a ver com o fenómeno da globalização, devia ter aqui a prevenção de uma injeção maciça, mas estou, quando falo de maciça, estou a falar de muito mais do que aquilo que é atualmente, e uma estratégia também desenvolvimento concentrada para essas regiões. O que é que se pode fazer de uma forma, porque tem características próprias, onde hoje não é só o problema económico, mas é o problema de confiança das pessoas, porque perdem o emprego e não vem alternativa. Portanto, estamos a falar de aspectos fundamentais em termos de vivência na sociedade, não estamos a falar apenas de aspectos económicos, estamos a falar de evitar convulsões sociais, e estamos a falar de coisas muito, muito mais graves e muito mais importantes que podem acontecer, se isto não for visto com esta perspectiva. Portanto, em termos de política regional, eu entendia que a Estratégia 2020 devia ter uma reforma que fizesse com a distribuição de verbas dos fundos regionais, tivesse a perspectiva dinâmica e favorecesse de uma forma muito mais intensa aquela meia dúzia de regiões, estou a falar de meia dúzia de regiões, que na Europa sofreu mais com o aspecto da globalização. O segundo ponto que eu gostaria de falar foi da pobreza, que a senhora deputada Catarina Marcelino levantou. Quando olhamos para os indicadores, vemos que a pobreza, a nível geral, nós não estamos mal perante a média europeia. Andamos ali andamos lá no meio. O problema é quando analisamos os pobres que estão empregados. Aí é que nós estamos mal. Quer dizer, a percentagem de população que está empregada e vive na pobreza, quando comparamos com os Estados Unidos da Europa, o nosso indicador é péssimo. O que significa que o problema de ter emprego não resolve o problema da pobreza. Eu não vou discutir o que é pobreza, eu sei que é o limiar menos 60%, a mediana, enfim, vamos admitir isso como sendo um indicador que é o que está, e portanto não, é discutível naturalmente, mas é o que é comparável. Mas julgo que Portugal tem aqui um problema grave, que é a componente salarial e a componente da baixa qualificação da mão de obra e tudo isso que faz com que é dos países, eu acho que é o segundo ou o terceiro, onde tem mais percentagem de população que, embora estando empregada, está no limiar da pobreza. Isso levanta outros problemas que não tenho tempo para analisar aqui. O terceiro, realmente, ao nosso amigo que falou do euro. Eu não quero que acabe o euro, nem pouco mais ou menos, seja um desastre, e acho que ninguém quer, não é? Isto está em causa. O que eu digo é que a existência do euro e a sua manutenção pressupõe agora, perante o que aconteceu, um conjunto de reformas e de adequação em que, nesse espaço da zona euro, tem que haver mecanismos de articulação de políticas económicas, por exemplo, Nós vemos que a Alemanha apostou numa estratégica em que se baseou o crescimento da exportação e um corte da poupança. A poupança interna na Alemanha foi diminuída e foi aumentada a exportação. Outros países adotaram muitas estratégias. Eu pergunto se isto é possível compatibilizar no próximo futuro. Isto obriga a muita negociação com os sindicatos, com as entidades patronais, porque considera que a parte sindical quer uma estratégia baseada no aumento da própria interna, porque isso é que se faz os salários e é que se faz o consumo. Considera que para Portugal, eu tenho uma opinião, que acho que esta estratégia deve se basear muito mais na componente de exportação, que é isso que permite os nossos problemas. Como é que conciliamos isto? Carregar mais no pedal para a procura interna e para a exportação. Tudo isto são mecanismos que também exigem muito de concertação a nível europeu e também a nível interno. Portanto, longe de mim pensar ou estar aqui a pré-figurar sequer o fim do euro, eu estou é a dizer que não acredito que seja sustentável por muito tempo a existência da moeda única e espero que haja bom senso disto, se não forem feitas reformas que são a solução natural e a lógica natural da existência do euro. Costumo dizer, o senhor está a caminhar para soluções federalistas, mas haverá coisa mais federalista que criar a moeda única? Há a bandeira, há o hino e há a moeda única. Portanto, foi um dos símbolos. E tivemos o exemplo do chanceler Kohl, que quando penso nisto, realmente fico impressionado. Como é que foi possível um líder convencer o povo alemão a deixar o mark e a aderir ao euro e como isso seria bom para os alemães também. E, portanto, se nessa altura é bom para os alemães, como é que há de ser agora? Agora, este tipo de reformas são complexas, naturalmente, envolvem todo um conjunto de mecanismos de articulação política, mas, se repararmos hoje, estamos muito mais perto das soluções que eu defendo que estamos há meses atrás. E, portanto, as coisas vão-se caminhando. Ninguém imaginaria a chanceler Merkel fazer declarações que fez há 15 dias, se pensássemos há 2 ou 3 meses atrás. Portanto, eu tenho esperança de que vamos no caminho de encontrar soluções progressivas, lentas, é certo, mas que assegurem a estabilidade da moeda única.
Muito obrigada, Sr. Professor, por seu grande contributo. Dou a palavra ao Sr. Professor António Estela.
Ok, thank you.
Muito obrigada. Houve algumas questões sobre se eu tinha sido demasiado otimista ou não otimista suficiente sobre a nossa avaliação da Estratégia de Lisboa. Eu penso que essas perguntas são legítimas. Porquê é que eu disse que eu era mais otimista do que outros ao avaliar a Estratégia de Lisboa? Disse-o porque, se nós compararmos duas partes da Estratégia de Lisboa, a segunda parte tem um melhor desempenho do que a primeira parte. Mas, ainda assim, a questão é legítima. Porque, como é que eu digo isto quando, por exemplo, em Espanha, eu não estou fora de Portugal, mas em Espanha, temos uma taxa de desemprego de 20%. E o motivo é o seguinte. O motivo, esta incoerência aparente, é porque a estratégia de Lisboa, a estratégia 2020, tem a ver com a economia real. É uma estratégia da economia real. E a crise é uma crise financeira. Portanto, são coisas diferentes. E para ser honesto, para ser justo, ao avaliar a estratégia de Lisboa, nós temos que dizer que a estratégia de Lisboa não foi feita para uma crise financeira. Foi para a economia real e para a crise económica real. Isso é muito importante. Agora, vamos apresentar outro argumento. Estaríamos em pior ou melhor situação sem uma estratégia da economia real? Eu acho, tenho certeza, aliás, estaríamos bem piores se não fosse a estratégia de Lisboa. Temos dados? Não se preocupem que eu não vou mostrar. Mas depois, se quiserem, posso mostrar. Que mostra claramente o mundo dos contrafactos é um mundo difícil, mas a estratégia de Lisboa, sem a estratégia de Lisboa, nós em Espanha, estaríamos numa situação muito pior, com muito mais desemprego. E o mesmo é verdade nos outros países. Portanto, concluo Será que isto significa que nós precisamos de uma estratégia de Lisboa para os mercados financeiros? A resposta é sim. É isso que eu queria dizer. Se calhar não fui suficientemente claro. Não basta ter a estratégia de Lisboa para a economia real. Nós precisamos de ter essa estratégia para a economia real, mas precisamos de uma estratégia para os mercados financeiros, uma estratégia europeia, global. Precisamos de ambas as coisas, é essa a questão. Portanto, será que cumpriu? Sim e não. Significa isso que temos que matar? Não. Temos que manter. Mas temos que complementá-la com outras estratégias para o mercado financeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu julgo que quer as intervenções iniciais da mesa, quer as perguntas que foram colocadas, evidenciam uma enorme convergência. Uma convergência no sentido de que é preciso ser mais ambicioso, é preciso ir mais além, é preciso tirar mais lições, é preciso compreender que a verdadeira dimensão do contexto, que é muito mais desafiante do que eventualmente pode estar nos pressupostos da estratégia, isso coloca-se um desafio. A Europa somos nós, e somos nós que temos que fazer chegar e transformar essa mensagem em ação. É muito importante que não haja uma dicotomia entre os fóruns de debate e os fóruns de decisão, mas que consigamos transformar esta convergência de perspectiva em ações concretas. Chamaram-me otimista, eu sou normalmente otimista, mas sou sempre otimista sob condição. E passei, talvez, uma parte significativa da minha intervenção a justificar, ou melhor, a explicitar as difíceis condições nas quais é possível ser otimista. Basicamente, é possível ser otimista se houver, desta vez, o que não houve na estratégia anterior, uma verdadeira apropriação política da estratégia. Uma apropriação política da estratégia ao nível dos governos, ao nível das regiões, ao nível das autarquias, ao nível dos cidadãos, que isto seja algo que seja assumido por todos, como fazendo parte da nossa vida, daquilo que vai marcar a nossa vida. Essa apropriação política da estratégia, que eu traduzi na ideia de ganhar ou perder eleições nas câmaras, nas freguesias, nos governos, nos parlamentos, no Parlamento Europeu, por causa da estratégia, esse ponto de toque, eu acho que está muito longe de estar atingido. Mas essa é uma condição do otimismo. Eu, de facto, acho que essa é uma condição essencial. E a segunda condição essencial é a condição de haver na Europa, e os últimos meses, só os últimos 15 dias é que nos trouxeram algumas notícias mais agradáveis, mas tivemos muito tempo notícias menos agradáveis, de nós sermos capazes de ter na Europa uma visão comum sobre o nosso papel no contexto da globalização, o nosso posicionamento no contexto da globalização, o nosso contributo para a definição das regras da globalização. E esse é outro desafio fundamental e outra condição fundamental do otimismo. Como eu referi e volto a referir, eu julgo que se as regras da globalização se mantiverem iguais, a Europa passará por dificuldades muito, 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 muito acrescidas e dificilmente conseguirá cumprir o seu projeto humanista e o projeto humanista que, enfim, que foi sonhado e que foi construído ao longo de todos estes anos. E por isso nós caminhamos para esta ideia, que é de facto a ideia de que é necessária uma reforma europeia, que esta estratégia Europa 2020 só terá condições de sucesso no quadro de uma reforma europeia. Reforma que, focada numa perspectiva económica diferente, de economia sustentável, ao mesmo tempo com uma coordenação política forte, que alguns poderão chamar pró-federalista, mas chamarão, também estou de acordo, que é um risco que vale a pena, acho que houve muito, muito, muito tempo e que houve medo de usar as palavras, acho que agora nós estamos colocados perante, também foi uma das primeiras frases que disse, num momento de bifurcação, não se pode ficar a meio do caminho. Ou para um lado ou para o outro, a meio do caminho é a pior solução, no meio da ponte é a pior solução, com uma forte coordenação política, para que a coordenação política e o projeto político europeu possa salvaguardar e salvar o projeto económico que suporta este nosso projeto comum. Eu julgo que ligar a estratégia de Lisboa à crise europeia atual e à crise mundial é manifestamente um exagero. O António disse melhor do que eu, esta é uma crise financeira, a Estratégia de Lisboa tinha a intenção de ser uma estratégia para a economia real. Não foi bem sucedida na economia real, mas recebeu uma onda da economia nominal em cima, ajudou a mitigá-la, não foi suficiente. E o que mostra que a resposta que se quiser dar agora na economia real tem que estar à altura e tem que ser muito mais do que foi a Estratégia de Lisboa. Essa é que é a conclusão que podemos tirar. A segunda parte da minha intervenção, o filo é muito mais, não tanto sobre a minha, o que eu penso, mas sobre a realidade. Descrevi-vos aquilo que era o consenso dos 27 e a nossa resposta em relação ao consenso dos 27. E há coisas e há factos que neste momento fazem parte do adquirido nesta discussão, que já tem alguns meses, e que fazem parte do consenso dos 27. Fazem parte de um conjunto de 5 metas, 7 indicadores, nem todos são de output. Estou de acordo com o António, era desejável que fossem, sobretudo, de output. Também tenho assistido, em alguns conselhos, à dificuldade que é definir um indicador de inovação, que seja consensual, porque a maneira como se inova, por exemplo, em Portugal e Espanha, uma inovação essencialmente incrementalista, e a maneira como se inova na Finlândia ou na Dinamarca, essencialmente laboratorial, são formas muito diferentes e, portanto, é muito difícil comparar. É um desafio. Eu acho que, aliás, há um grande desafio. Deixem-me dizer isto um bocadinho aqui à parte e sem querer amassar-vos muito. Eu acho que esta crise também põe em causa todos os indicadores, incluindo os indicadores de competitividade, os indicadores, vejam o último ranking de competitividade e vejam os países que subiram e que desceram e vejam como está inadequado os indicadores de competitividade ou os indicadores, o próprio PIB, em algumas circunstâncias. E, portanto, como medição da fluidez de uma economia, e, portanto, está tudo isto em jogo e eu estou de acordo. De qualquer maneira, julgo que as metas são ajustáveis, ou seja, é um bom princípio. Podemos trabalhar sobre aqueles objetivos, é um bom avanço. A governance, enfim, que adianta eu poder dizer-vos que se calhar fazia mais sentido continuar a ser uma estratégia mais monitorada pela Comissão? Não é. Não foi essa a decisão dos 27. No contexto do Tratado de Lisboa, há um outro equilíbrio. Há, inclusivamente, um Presidente do Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Europeu é o rosto da Estratégia Europa 2020, não é o Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, é com este contexto que temos que trabalhar. O Tratado de Lisboa dá-nos alguns espaços de manobra, nomeadamente permite mais facilmente, agora é capaz de ter uma designação diferente, mas no tempo a designação básica é de cooperação reforçada. E, portanto, o Tratado de Lisboa permite-nos mais facilmente fazer cooperações reforçadas. E, portanto, eu julgo que uma das possibilidades que podemos ter de reforço da governance, uma é pôr tudo em causa e voltar a discutir a questão que foi aqui colocada, não é? Se há uma supervisão da Comissão ou se é o Conselho. Outra é, se de facto se mantiver esta perspectiva, que é o Conselho, que inclusivamente o Sr. Van Rompuy anunciou que reuniria mensalmente sobre um tema da Europa 2020, faria discussões temáticas sobre a Europa 2020, assumindo claramente o Presidente do Conselho Europeu é o rosto da Europa 2020. Se for assim, nós temos, de qualquer maneira, esta hipótese de reforço da governance através das cooperações reforçadas. Depois, em termos das ferramentas, ainda é cedo, porque ainda estamos a discuti-las, mas eu julgo que a intervenção feita, quer pelo professor Silva Peneda, quer por mim próprio, quer pelo professor António Estela, marcam claramente aquilo que todos temos consciência, que talvez também em função da própria situação de crise, mais financeira que da economia real, embora com grandes impactos na economia real, a verdade é que as ferramentas para a estabilidade são muito mais fortes que as ferramentas para o crescimento. É evidente que se há um fundo de estabilidade e se a Europa conseguiu, e isso é positivo e é bom ter criado um fundo para a estabilidade, provavelmente poderia agora ter a ambição, temos todos, de criar um fundo para o crescimento e um fundo para o crescimento com regras a definir entre todos. É isso que faz parte do tal projeto político comum, com instrumentos e com ferramentas. É evidente que os documentos, tal como hoje existem, têm algumas dimensões que estão pouco tratadas, a questão do género, a questão da coesão. A questão da coesão não é por falta de debate, tem sido um debate muito forte. Há países que se batem fortemente pelo tratamento desta dimensão e há países que se batem fortemente contra, e têm sido mais poderosos os que se batem fortemente contra. A dimensão da cultura, por exemplo, e da nova dimensão das indústrias criativas, das indústrias culturais, do talento, da criatividade, eu acho que não estão aqui devidamente refletidas. Deixem-me dizer-vos que este é um documento com a marca muito clara do Ecofin. Para o bem ou para o mal, para aquilo que seja bom ou mau, é um documento com a linguagem do Ecofin. O que eu vos, enfim, vos digo é que o documento português, ou seja, o nosso PNR, será menos. Ou seja, nós vamos, pelo menos, aí teremos um caminho e a possibilidade de fazer um documento em que a nossa resposta para atingir as várias metas seja uma resposta mais de banda larga, embora naturalmente tendo em conta, e Portugal não pode ignorar, que muitas das restrições do Ecofin aqui se aplicam de uma forma muito forte, como é evidente. Mas temos todo o espaço do PNR para fazermos uma abordagem mais alargada e mais moderna, se quiserem, e com um outro tipo de dimensão. A definição da Europa 2020, ao nível europeu, é competência intergovernamental, naturalmente, com participação do Parlamento Europeu e da Comissão. Ao nível dos Estados Nacionais, é competência do Governo. Ela tem sido desenvolvida no quadro de uma rede. Essa rede tem representantes de vários ministérios. Esses ministérios têm processos de consulta múltiplos. As pessoas que integram essa rede têm participado em centenas de eventos que são organizados pela sociedade civil, em que estes assuntos se debatem. Temos também um site da Estratégia de Lisboa, onde colocamos toda a informação e onde recolhemos vários contributos. E temos total disponibilidade para a Presidência da República. Referi há pouco que já aqui estivemos, a convite da Comissão de Economia. Estamos hoje aqui a convite desta Comissão. Muito agradeço, mas naturalmente o Governo não se porá em bicos de pés, espera de qualquer maneira que o Parlamento se entusiasme por esta discussão. Esta é uma discussão que vale a pena e naturalmente sempre que para que essa discussão for considerada útil à presença do Governo, o Governo naturalmente estará nessa discussão. Junho não aprova esta reforma, junho é apenas mais um pequeno passo. O momento chave do ponto de vista nacional será a aprovação do nosso Plano Nacional de Reformas. Até lá temos um enorme espaço de debate e participação que eu convido todos a poderem integrar e dar o seu contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Concluído este painel, resta-me agradecer ao Secretário de Estado da Energia e da Inovação, ao Sr. Professor Carlos Sorrinho, ao Sr. Professor da Universidade de Carlos III de Madrid, Professor António Estela, e ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Professor Silva Peneda, o contributo que deram para esta reflexão e para podermos ficar todos mais conscientes da importância do nosso papel enquanto portugueses, do Estado que representamos, mas também como cidadãos da Europa no desenvolvimento e na implementação da Estratégia 2020. Para encerrar este seminário, dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública.
Não é para encerrar, é para dizer que está encerrado. Bom, em primeiro lugar, só para agradecer ao Sr. Professor Silva de Mesa, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, ao Sr. Secretário de Estado, ao Professor Carlos Sorrinho e ao meu amigo Professor António Estela, também, por ter vindo de Madrid. Claro, já fiz os agradecimentos às pessoas que falaram no painel da manhã. Foi muito importante, como os senhores sabem, no quadro do programa de atividades desta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, um dos pontos é efetivamente o acompanhamento destas ações referentes ao crescimento inclusivo, nas suas três vertentes de emprego, de qualificações e de luta contra a pobreza, que aqui foram referidos. Obviamente que nós não podíamos ficar, enquanto comissão que tem no seu programa de atividades esta missão, à margem desta discussão. Não queremos tirar o protagonismo às outras comissões que terão também o seu tempo para se pronunciarem sobre esta matéria, mas obviamente também não podemos prescindir daquilo que são o nosso programa de atividades e, portanto, queremos que os deputados, os senhores deputados e as senhoras deputadas estejam também empenhados nesta apreciação, num momento que é um momento tão difícil para a União Europeia como aqui claramente ficou expresso. Eu não vou entrar nas questões de que vossas excelências são altamente especializados e conhecedores, como o problema da União Monetária, mas aqui alguém há tempos dizia-me que não conhecia nenhuma União Monetária
que não tivesse de evoluir para uma união económica e aprofundar a sua vertente política no sentido de uma verdadeira união política. Eu lembro-me ainda, há uns tempos, quando os políticos europeus queriam fazer avançar a União, diziam que a União Europeia era um gigante económico e um anão político. Hoje começam a dizer-nos que somos um anão político e um anão económico e, portanto, é preciso que nós façamos uma reflexão profunda sobre aquilo que queremos para este espaço global que tem de se confrontar com a China, com a Índia, com o Brasil, com a África do Sul, com a Indonésia, com a Austrália, com o Japão e com os Estados Unidos, obviamente, nesta competição global e neste mercado global. E nós, cidadãos europeus, temos de saber o que é que queremos para nós próprios, para os próximos anos já futuros e para, digamos, que destino queremos deixar e que espaço queremos deixar, espaço europeu, com os valores europeus inerentes ao humanismo europeu, queremos deixar para os nossos filhos. Essa reflexão que temos de fazer muito seriamente, porque este espaço de, no espaço dos últimos centenas de anos, temos 60 anos de paz na União Europeia, que foi conseguida por uma união que nós temos vindo a consolidar, nós temos de saber se queremos manter este espaço de paz intra-europeu e se queremos ter capacidade para competir com os outros blocos a nível mundial. E é esse o desafio e este o destino único, o desafio único que nós temos pela frente enquanto europeus. Todos, a todos, muito obrigado. Aos convidados que estão aí de estrangeiros também e portugueses que estão na Assembleia, muito obrigado também pela vossa participação e esperamos que no próximo ano possamos já convidar-vos, se calhar, a refletir sobre uma estratégia nacional de empreendedorismo que hoje aqui se falou de manhã e também sobre uma nova estratégia de Lisboa já consolidada aqui também a ser apreciada nesta comissão. Muito obrigado a todos.